Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a parte 3 da nossa aula, o Estado Constitucional e o Mecenismo Político. Nós estamos efetuando a leitura com comentários do artigo de Paulo Ferreira da Cunha, de mesmo título, O Estado Constitucional e o Mecenismo Político. Bem, na aula passada, nós falamos sobre a questão do constitucionalismo ou do constitucional, ou da Constituição, desculpe, e como é que o Messias político se comporta em relação à estrutura da Constituição, né? E tudo aquilo que diz respeito ao funcionamento constitucional do Estado. Porque o Estado tem que ser sustentado por um arcabouço legal, né? Então, o Estado tem leis e ele tem instituições. Essas instituições são tríplices: o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Forças armadas não são instituição de Estado, tá bem? Isso é uma confusão corrente no Brasil. E é preciso entender que militar é um funcionário público como outro qualquer. Tá certo? Bem, nós vimos então que o Messias político ele vai demolir a ideia de Estado, né? Qual é a configuração que nós temos hoje no mundo moderno? O surgimento do Estado-nação é um evento recente, né, de poucos séculos para cá. Antes a gente não tinha essa ideia de Estado-nação. Com o passar do tempo, com o aprofundamento dos movimentos liberais, revolucionários, com o aprofundamento do capitalismo, com os grandes sistemas de direito de esquerda no sentido de governação, o que foi havendo no mundo inteiro? Uma remodelação da ideia de Estado-nação, né? Então, o que está em pauta hoje no Ocidente? A grosso modo, você tem a destruição da ideia de um Estado-nação, né? Sob todos os aspectos, tanto por parte da direita quanto por parte da esquerda, e a construção de um governo mundial. A ideia de um governo mundial. Essa ideia de um governo mundial, ela de fato ela está acima da direita e da esquerda, né? Esses arquitrilionários que mandam na Terra, eles investem tanto na direita quanto na esquerda, desde que os projetos aprovados dentro dos parlamentos se componham de acordo com os interesses deles, evidentemente. E o que está acontecendo do outro lado do mundo? No que diz respeito aos povos muçulmanos, porque o Islã é uma teocracia política. É preciso entender o peso disso. O Islã é uma teocracia política, portanto, ele não vai demolir a ideia de Estado. Tá? A China, que saiu de um comunismo feroz e transicionou para um modelo capitalista, né? De uma forma diferente e com um Estado muito forte, né? A Rússia, que transicionou de um Estado comunista e entrou no modelo capitalista e também com o Putin. É preciso entender que a Rússia, diferentemente da China, enquanto Putin está vivo, ela talvez tenha uma configuração, depois da morte do Putin não se sabe, mas a Rússia está fazendo uma transição também para um modelo de Estado forte. Então, nós temos um mundo dividido, né, em dois grandes blocos. A cultura eurocêntrica, que pega a Europa, você pega a Inglaterra, você pega Estados Unidos. O modelo onde domina o dólar enquanto moeda, ele é um modelo que tem a intenção de destruir os Estados-nação. Então, aquilo que a gente tinha anteriormente, ele já vem sendo demolido. Juntamente com isso, nós temos uma outra configuração problemática, que são os acordos de Bretton Woods, quer dizer, a economia é mantida, respaldada sobre o dólar, né? Então, essa polarização, esse mundo multipolar que está surgindo, liderado pelos BRICS, onde o Brasil é um dos fundadores, é um modelo muito interessante, é um modelo bom. Ele tem problemas, tá? Mas ele é um modelo interessante. Entre outras coisas, porque ele não fala da demolição do Estado, né? Porque isso é um problema hoje. Tá claro? Bom, por outro lado, a gente tem uma leva de extrema-direita surgindo no mundo inteiro. É muito curioso isso. Enquanto a gente, em termos de estrutura geopolítica, a gente tem todos os problemas do mundo, né, que diariamente os noticiários sérios dão conta dele, nós temos uma economia transicionando. Essa ideia de uma transição para uma economia verde, e aqui é preciso entender o que é uma economia verde, ou seja, o que é uma agenda ESG, né? Ela, de fato, ela não tem retorno. E energias renováveis, fontes limpas, carbono, recuperação de florestas, de água, isso não é somente uma pauta de ecológica hoje, né? É, de fato, uma demanda imperativa e no mundo inteiro. Então, esse processo surgiu e ele não vai retroagir. Enquanto a gente tem, portanto, um mundo em transição, nós temos coisas dessas culturas que estão em decadência, em declínio, e outras coisas interessantes que estão surgindo. Quer dizer, é um cenário extremamente complexo, tá certo? No meio desse cenário extremamente complexo, nós temos um fenômeno novo, não, desculpe, um fenômeno que tem sido apresentado como novo, mas historicamente nós vimos que ele não é novo, que é o fenômeno do messianismo político puxado pela extrema-direita, né? E esse messianismo político puxado pela extrema-direita, todo ele vem falando na demolição do Estado, né? Onde esses indivíduos apresentam-se como monarcas modernos. Eles estão acima da lei. Os reis antigamente não estavam acima da lei nem da igreja. O problema do messianismo político é que ele não obedece nem à lei nem à igreja. Nada. Aquela elite, quando ela assume, ela é o poder final. Ela decide tudo. Ela arbitra sobre tudo. Ela tem juízo e emissão de juízo e julgamento em cima do juízo que é próprio, que é particular. Então, ou você faz parte daquele quadro de elite ou você está excluído. Bem, como é que era a abordagem clássica do Estado? Né? Vamos voltar aqui ao artigo do Paulo Ferreira da Cunha. Ele diz o seguinte: quanto aos chefes, a clássica abordagem é, como é sabido, a que podemos colher em Max Weber. Essa obra de Max Weber, que ele se refere à economia e sociedade. E que sempre dá frutos. Mas há que ver o contexto antes de mais. A sociedade portuguesa, repito, o artigo é escrito por um português e ele se refere, evidentemente, à realidade em Portugal. Mas a gente está fazendo uma analogia e um paralelo, né? Porque esses problemas são universais, de certa forma. A sociedade portuguesa, que não soube superar o atraso em que se foi perdendo na corrida desenfreada da modernidade, hoje, em profunda crise de abatimento nacional e perigo para o regime democrático, em desesperança com a classe política, indignada com as mordomias de uns, a par de austeridades pesadas de outros, e constantes faltas às promessas, só iludidamente vibrando com o futebol e pouco mais, dá claramente sinais perigosos de não acreditar em legitimidades tradicionais ou patriarcais, que não reconhece nem sequer vislumbra, descrê cada vez mais perigosamente das legitimidades modernas eleitorais, como avança a tese de doutoramento em ciência política de Mário Nunes Neves. Essa tese se chama o seguinte: fundamentos e determinantes da implantação e evolução do sistema político da Terceira República Portuguesa. Isso é da Universidade Lusófona do Porto em 2011, né? Bem, veja que isso aqui que o Ferreira descreve, o Ferreira da Cunha descreve, é claramente a realidade do mundo. né, do mundo ocidental. Você tem a classe política tornou-se tão corrupta no mundo inteiro, né, e a própria postura dos políticos ela é tão imoral e antiética que, evidentemente, a população enxerga isso, né? E como essa gente não é exemplo de nada, não é exemplo de gestão pública, não é exemplo de probidade, não é exemplo de dignidade, não é exemplo de seriedade, eles só estão ali para roubar, para desviar dinheiro, para enriquecer, né? E, por outro lado, eles são lobistas de gente muito poderosa. Então, essa conjugação de uma gente corrupta e que não gesta o Estado. E olha que nós estamos falando da Europa, hein? Quando a gente anda na Europa, as estradas são boas, as escolas funcionam, os hospitais são maravilhosos, né? É como nos Estados Unidos, você fala assim, mas por que esse povo está em crise? Percebe? No caso da Europa, quem manda na Europa é Bruxelas, né? São os bancos centrais europeus, são aqueles grandes trilionários do mundo, que estão mandando no mundo, de fato, há 300 anos, desde que a monarquia foi abatida, né? Então, essa gente tem dominado o mundo. Ora, mesmo com aquele, com teoricamente um sistema social funcionando, nós temos estes grandes perigos na Europa. Portugal vem falando seriamente em sair da comunidade europeia, a Espanha vem falando em sair, não é? A Itália já deu alguns sinais. Isso são coisas muito perigosas. Eu, particularmente, penso que o governo da nova ordem mundial, embora ele seja um projeto, o próprio gigantismo dele impede a concretização do projeto em si, porque ele é literalmente gigante, ambicioso e, sobretudo, alucinado. Sobretudo, alucinado, né? Então, ele vai dar água, porque os interesses regionais são muito díspares. Você não tem como planificar o mundo inteiro, né, através de uma única necessidade. E o problema dessa planificação é que, para atender os interesses das grandes empresas, você tem que realmente massacrar a população mais pobre, no caso, os pequenos produtores, os médios produtores, para atender meia dúzia de grande produtor. Isso é uma conta que não bate, porque a maior parte da população do mundo é classe média ou é pobre, não é rico. Há pouquíssimos bilionários no mundo e essa gente não põe a mão na massa. Esse é um fato, tá? Não são eles que trabalham. Então eles não constituem, vamos entender o que eu estou chamando de trabalho, eles não pegam no pesado. Eles ficam em círculos de relações. Isso é outra coisa. Mas o cara que vai ali desenvolver o software, o sujeito que vai limpar a cozinha, o cara que vai dirigir o caminhão, o indivíduo que está dando aula, isso não é gente rica. Esse é o ponto. Então, o projeto que só vislumbra, mesmo que você dê alguns pequenos rebuçados para essa parte da população, para ela não se revoltar com o passar do tempo, aquilo vai gerando um problema. Porque a ganância humana não tem limite. Né? Então, aquilo que os antigos falavam, de que o seu pai tem que ter compostura, ele tem que ser exemplo, o professor tem que ser exemplo, o presidente de estado tem que ser exemplo, o governador, todo indivíduo em cargo de chefia, ele tem que ser exemplo e dar exemplo. Quando isso não acontece, é uma questão de tempo. Aquela instituição que é dirigida, ou aquela empresa, ela entra em colapso. Então é isso que esses caras estão agora lançando trabalhos acadêmicos para vislumbrar o óbvio. O óbvio. Né? Voltando. Então, a população não desacredita dessas legitimidades tradicionais, e parece muito aberta a possibilidade de um chefe do carismático, bonapartista ou outro. Então, por que o povo está buscando uma liderança? Por conta disso. Nós temos uma liderança de messias político. Nós temos um sistema fraudulento. Nós temos um sistema quebrado. em termos de representatividade, onde não há nenhum tipo de moral e nenhum valor. Mas veja, quem destruiu os referenciais axiológicos superiores da cultura ocidental foi ela mesma, não foi o Oriente, não. Não foram os comunistas, foram as revoluções liberais do século XVIII. Não existia comunismo naquela época. Foi a maçonaria e congêneres, os iluministas da vida e tudo mais, os filósofos, a classe jurídica, uma monarquia que também já estava dando sinais de cansaço pela falta de responsabilidade com o decoro do cargo. Está claro? Então, quem construiu esse sistema niilista e esse sistema materialista foram os próprios ocidentais. Esse sistema durou aí 300 anos, sempre dando, regurgitando e dando problemas, né? Nós estamos vendo o último esticar da corda, talvez. Não estica mais, não tem como ir. Então, a população está buscando o Messias político porque exatamente o que ele fala, ele aponta que está tudo podre. Percebeu? Ele aponta, ele fala claramente, isso aqui está tudo podre, e está mesmo. Então, quando ele coloca isso, aquilo tem uma ressonância com a população, porque é um fato concreto, que todo mundo vive ele no dia a dia. Entretanto, ele como pessoa é algo muito pior, porque ele não apresenta, além da crítica às instituições, ele não apresenta nenhuma reconstituição institucional. Toda a proposta se centra na pessoa dele. E ele sequer faz uma proposta de retorno à monarquia, por exemplo. Compreendeu? Então, nós literalmente voltamos a um período tribal, em que o chefe da tribo é que determinava o funcionamento da tribo. Isso é um outro dos grandes problemas do messianismo político. Agora, a acústica que ele tem no mundo inteiro é verdadeira em razão disso. Tá? Bem, então, continuando aqui. A única alternativa a uma chefia deste tipo é a governação que prescinda da fórmula voluntarista e concentrada do poder, num só, ou para isso tendendo. Que só se consegue em estados reduzidos, como nas cidades-estados grega ou nos cantões suíços. E daí Rousseau, que pouco acreditava na representação, cantar loas à sua pátria helvética, ou então em estados maiores, pela criação de escola ou elite que, de forma colegial, seja capaz de bem gerir a coisa pública. Então veja o que ele está colocando aqui, é o que eu falo, né? Qual é a alternativa ao Messias político? Vai ter que remodelar tem que remodelar o Estado, de fato? Tem que remodelar as instituições? O problema não é o Estado, tá claro? O problema é a falta de referencial superior que tomou conta do mundo. Ninguém é obrigado a ter moral, nem ética, nem decoro. Está todo mundo desobrigado disso. Resulta nisso. Então você pode mudar o que for. Enquanto a humanidade não tiver consciência de que ela tem que ser melhor, sobretudo na gestão da coisa pública, nós vamos continuar lidando com esse problema. E aí tem solução para isso? Não, não tem não. Você substitui 6 por meia dúzia. Vai, continuando. É sintomática da perda de confiança na fórmula democrática e pluralista, pelo menos no nível da democracia civil, nas entranhas reais da sociedade e independentemente da manutenção do Estado democrático ao nível das macroestruturas do Estado, desde logo dos órgãos de soberania políticos. Veja, isso é tão sério que o Trump, os Estados Unidos, foram o único país do mundo que, de fato, criaram e implementaram uma república em que o chefe de Estado, né, o presidente, têm um poder limitado. Os governadores americanos são igualmente fortes. E os prefeitos também. O Trump conseguiu solapar esse sistema. Colocar o sistema em xeque. Evidentemente que se ele ganhou, é porque, mesmo nos Estados Unidos, que é o grande país, um dos grandes países exportadores deste modelo de questionamento do mundo, né? Tudo pode. Então, nos Estados Unidos, o que acontece, a visão que a gente, interna que a gente tem que ter, é que essa crise já estava lá dentro também, e não cedeu. Ela vai voltar aí na próxima eleição. Então, a população perdeu a crença na democracia? Não, não é na crença na democracia. Né? Eu acho que esse discurso desses intelectuais é míope nesse aspecto. Não são as instituições que estão com problemas. São as pessoas que ocupam as instituições. Uma cadeira não comete ato lesivo ao Estado. Um carro não é um problema. O palácio da presidência da República não é um problema. A Casa Branca não é um problema em si. São objetos. São entes imóveis, né? Não vivos. Então, a instituição é um ente não vivo. O que faz ela funcionar são as pessoas que ocupam os postos lá dentro. Então, o que tem que alterar é, de fato, a ideia da escala de valores do mundo. Né? Esse é o ponto. Né? Então, uma vez que a população não consiga, mas isso é um raciocínio extremamente elaborado, o que eu estou fazendo com vocês aqui. É óbvio que a população ela vai perceber o que está ruim e o que está bom. Mas ela não vai saber qual é o problema. Então, aqui nós temos uma outra questão. Se as elites que dominam o mundo estão trabalhando para solapar as instituições, o que é que vai restar? É o declínio desse mundo. E a substituição por uma nova elite. Mas isso é histórico, tá certo? Quando aquelas elites históricas dirigiam os seus respectivos locais e começaram a ficar alucinadas pelo poder, a própria história se encarregou de aniquilá-las. A gente está vendo um processo de aniquilação das elites mundiais, pelo grau de loucura. Né? E a população percebe isso, evidentemente. E isso está a ocorrer em vários setores da nossa sociedade, ou seja, a perda de confiança, né? E desde alguns anos, de esta parte, com uma ideia importada das áreas da gestão, mas obviamente não sem conteúdo ideológico, a de que o coletivo é incapaz de governar, e só o chefe forte e tendendo para o poder ilimitado é capaz de pôr as coisas a funcionar e de assim as manter. É preciso entender que esse discurso aqui de um chefe forte, veja, esse chefe forte ele surge quando as instituições não existem mais. É o caso do Messias político. Ele põe as instituições em xeque. Aí, por outro lado, ele pede um aval da população para ele se manter no poder sem precisar de voto. Isso é uma ditadura ou é um rei? É uma ditadura, evidentemente, porque o reinado, a monarquia funciona como um processo hierárquico, né? E um processo hereditário. Não é o caso aqui. Por outro lado, por que que interessa às elites mundiais esse tipo de transicionamento? Ou seja, você colocar um messias político e ele fazer transicionar o sistema. Porque uma vez que você transicione o sistema para um modelo totalitário, absoluto, que não é nem monarquia, nem precisa de voto, essa gente acha que basta matar o messias político que eles colocaram no lugar e que um outro deles assume o poder. O projeto é louco sobre todos os aspectos. Pode ser que funcione temporariamente, mas não vai funcionar. Né? Isso pode funcionar em termos de escala pequena. Veja toda a história da Europa, ao longo do tempo. Era uma guerra fratricida. Independentemente da monarquia ser um sistema bem estabelecido, de um momento em diante, hereditariamente falando, o que esses caras querem é algo que não é nem monarquia. O que eles estão querendo é um modelo que nunca foi pensado no mundo, na história do mundo. Eu, pelo menos, não conheço. O que eu estou chamando de história do mundo? Olha, se a gente pegar a história do Ocidente desde a Grécia Antiga, vamos recuar um período de 6 mil anos atrás. Não há nada equivalente ao que essa gente está tentando propor. Né? Porque eles não obedecem a Deus, eles não obedecem ao diabo, eles obedecem a eles mesmos. Não existe um funcionamento dessa forma. O indivíduo tem que prestar conta de algum modo para a coletividade. Eles não querem prestar conta para a coletividade. Eles não querem prestar conta para a religião. Eles não querem prestar conta para nenhum sistema. É um sujeito que quer autonomia absoluta para ganhar dinheiro e massacrar, como ele quiser e bem entender. Isso não vai dar certo. Não tem como dar. Bem, o preço a pagar, e que alguns já pagam dioturno e amargamente, é a arbitrariedade pessoal do chefe, a qualquer nível. Claro que há chefes esforçados, abnegados, até capazes de ouvir os outros. Mas esses não são chefes políticos. São santos provisoriamente em lugares de mando, que a seguir virão a ser ocupados por vorazes predadores. E há poucos santos e que resistam às investidas dos psicopatas do poder. Porque aqui é preciso entender o seguinte. Para você chegar num grau de liderança, sobretudo em escala internacional, de fato, se você não é um psicopata, você tem que ter um traço psicopático muito forte. Porque ele é um caçador voraz. Tá? Você pode ganhar dinheiro até um determinado ponto. De um ponto em diante, não mais. Que é quando o dinheiro vai se misturar ao poder. É impossível. Você tem que desenvolver um outro tipo de traço, você tem que ter uma outra personalidade. E nem todo mundo tem. Então, realmente, as grandes lideranças do mundo têm um perfil psicopático. Isso aqui não é uma frase solta. Aliás, por exemplo, em Mentes Perigosas, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, eu já falei muito, há muitos anos atrás, sobre essa psiquiatra e os trabalhos dela. Como já explicou, como a chefia política é um dos mais apetecíveis lugares de ação de doentes mentais sem escrúpulos, sem remorsos e sem cura. E traça-nos um panorama que poderá ser assustador. Abre aspas. A grande maioria dos psicopatas utiliza suas atividades profissionais para conquistar poder e controle sobre as pessoas. Muitos se camuflam em pessoas responsáveis através de suas profissões. Nesse contexto, podemos encontrar policiais que dirigem redes de prostituição, juízes que cometem os mesmos delitos que os réus, mas no julgamento os condenam com argumentações jurídicas impecáveis. Banqueiros que disseminam falsos boatos econômicos na economia. Também alguns líderes de seitas religiosas que abusam sexualmente de seus discípulos ou ainda políticos e homens de Estado que só utilizam o poder em proveito próprio. Estes últimos costumam representar grandes perigos pelo tamanho e poder que podem deter. A questão da psicopatia aqui é preciso entender o seguinte. O psicopata não é um doente mental. O psicopata ele é desprovido de emoção. Ele é mentalmente são. Tá? O Bolsonaro é um psicopata. Muitos dos generais que tiveram no governo com ele são psicopatas. Essa gente é destituída de emoção. Tá? Tem muita gente de esquerda que é psicopata. Bom, e é isso que explica essa loucura do mundo, né? E esses grandes horrores que são feitos em prol de dinheiro. Quer dizer, você mata uma população inteira e não está nem aí. Porque quer aprovar um medicamento, por exemplo. Você invade um estado, um país, e mata meio mundo porque você quer o petróleo daquele lugar. Mas o petróleo não é seu. E vai por aí afora. Então, os tempos atuais estão produzindo um tipo de tiranetes. São os tiranetes da extrema-direita, né? Que aspiram a uma liderança em proveito próprio, criticando as lideranças que existem. Mas, numa vez um poder, eles serão infinitas vezes piores do que as lideranças. Então, isso é um tipo de chefe. Aí nós temos uma outra classificação que o Ferreira da Cunha separa, que são políticos e estadistas. E ele separa muito bem. Ele diz o seguinte: há uma diferença profunda entre o estadista e o político. Mesmo um político honesto, cumpridor e até talentoso, é a chispa do gênio que aquele distingue. Tá? Então, o estadista é um gênio. E ele tem um carisma. Da mesma forma que é nocivo a um vero criador ter modelos estéticos, a um estadista é péssimo ter modelos políticos, e ainda mais dogmas. Os grandes, nas artes como na política, que é uma outra arte, que a política é a arte do diálogo, né? Traçam o seu próprio caminho. São eles próprios modelos, não cópias. Quanto mais procuram ser bons alunos, os políticos que procuram a imitação e o seguidismo mais se afundam ou não serem, no não serem. Porque ninguém realmente consegue ser uma fotografia de outrem, nem uma simples encarnação de uma ideologia de cardápio. É daí que algumas figuras na arte da política soem a falso, porque o seu ser pessoal é abafado pela máscara que escolheram. São uma espécie de ventrílocos, ou boneco dos ventrílocos. Estadistas. O estadista é alguém, portanto, aquele gênio que tem uma distinção. Churchill foi estadista, por exemplo. Juscelino Kubitschek foi. No Brasil, o maior que nós tivemos, sem sombra de dúvidas, foi o Getúlio Vargas. Não teve outro que se equiparou a ele. O Lula tem comportamento de estadista. Tá claro? O Putin tem comportamento de estadista. O Salazar, e agora eu estou falando de ditadores, para vocês entenderem que o estadista, ele não necessariamente está sempre num regime democrático. Stalin era um estadista, era um sujeito que estava acima da época, o Mao Tse Tung, o Gandhi, o Mandela. Então, independentemente de você estar ao espectro político à direita ou à esquerda, ditadura ou democracia, tanto faz. O Kennedy. O estadista é um gênio político. É aquele que vê coisas e faz coisas que ninguém naquele momento conseguiu ver ou fazer ou implementar. Agora, isso pode ser para o bem e para o mal. Tá claro? Mas o estadista, de fato, ele tem uma genialidade que o distingue de um político comum. Né? O Messias político, ele não é um político. Ele tenderia a lançar-se como um estadista. Mas ele também está acima do estadista. Então ele tenta criar uma categoria que não é enquadrável historicamente. Tá? Bem, agora ele vai falar de uma delimitação temporal e temática. A delimitação temporal, o regime constitucional é definido de uma forma muito clara, né? Dentro da Constituição. Bem, como eu falei, nós temos o surgimento do Estado-nação e das constituições naturais históricas. As constituições naturais históricas e codificadas, criando as constituições, é um evento moderno. de no máximo 300 anos. Nós tivemos constituições históricas não codificadas, como na Grécia Antiga, por exemplo. Né? Ora, então, a Constituição, que é aquilo que segura o Estado, ela tem uma delimitação temporal. Só que há 300 anos atrás ela surgiu e o mundo era um. Estava fazendo uma transição. Você está derrubando um regime, que é a monarquia. Junto com o regime, você derruba o sistema de economia, né, de produção. Você altera a estrutura social, porque na monarquia, o rei não tem consumidor, ele não se relaciona com cidadãos, ele se relaciona com os vassalos, que são como se fossem filhos do rei. Né? Então, a estrutura social, cultural, ela altera completamente. O que nós tivemos há 300 anos atrás é um refazimento do mundo. Se a gente puder falar dessa forma. E a construção de outra coisa. Muito bem, surgiram as constituições modernas, que são textos codificados que dão respaldo às instituições. Nós tivemos a separação dos poderes, porque não existia. Né? E criou-se uma sacralidade para a própria Constituição codificada. Então nós temos uma tríade, que são os poderes, unidos através de uma Constituição. Porque o que define aqueles poderes e as organizações está na carta, no texto constitucional. O professor Jorge Boaventura chamava muito a atenção para a tragédia e o perigo daquilo que constitui o império da lei. Porque quem faz a lei? São homens, não é? Movidos por quais interesses? Então, quando você tem um interesse corporativo, um interesse ideológico, que é um interesse de curto prazo, e não uma constituição baseada em valores, né, e numa escala o mais infinita possível, o mais universal possível, o mais valorativa atemporalmente possível, quando você coloca uma constituição muito material, a tendência é isso dar água. Mas então veja, a gente tem, a partir do século XVIII, um mundo refeito, né? Ele ficou em transição, depois ele foi refeito. Essas instituições são sustentadas por um arcabouço legal. E você tem a separação dos poderes. Essa separação dos poderes, ela funciona articuladamente. Né? No caso de Portugal, por exemplo, a partir de 1822, nós temos um modelo de governo. A partir de 1889, nós temos um outro modelo de governo. Em Portugal, a gente tem um constitucionalismo moderno que surge em 1822. Né? E em 1926, porque a monarquia portuguesa entrou no século XX, diferentemente da brasileira. Né? Então você tem um golpe militar que põe fim à Primeira República em Portugal. E depois nós temos o período Salazar. Bem, isso tudo foi sustentado por uma Constituição. Tá claro? Então a gente pode ter uma Constituição que ela tenha um parlamento, um presidente, uma monarquia, como na Espanha, não é? As monarquias constitucionais. A Inglaterra, que é a monarquia constitucional mais longeva, né, da Europa. Ou nós temos um primeiro-ministro e um presidente da República, como é hoje Portugal. Tá claro? E muitos países da comunidade europeia. Ou você pode ter um presidente da República, como é o caso do Brasil. Então, a ideia de Constituição é algo que não se coaduna com um chefe carismático, constitucional. Então vamos entender o seguinte, a própria Constituição em si, ela não é carismática, ela é profundamente pragmática. Né? E quando se fala por chefe, uma liderança pessoal forte, carismática, que seja ao mesmo tempo um chefe constitucional, isso não funciona. Porque todo o desenho que foi feito do governo das leis, das instituições, da Constituição, eles estão na contramão e é uma contradição in limine com a própria ideia de um chefe carismático e ungido. Então eles vão bater de frente. Esse é um ponto fundamental para entender essa delimitação temporal. O Messias político, quando ele surge neste contexto do Estado-nação, a figura dele e a propositura política dele prega a destruição do Estado-nação. Esse é um ponto. A delimitação temática. Cada constituição, o Brasil teve 7, né? Tem o seu chefe constitucional. Tá claro? Bem, então, a Constituição não é um evangelho. Tá claro? A Constituição, a Carta Constitucional, ela tem que atender os interesses da nação. Então você tem que ter legisladores, deveria ter um estadista, né, conduzindo aquilo ali, e deveria ter os constituintes que pensassem na nação. Foi a tentativa, por exemplo, muito bem sucedida, digo sempre, que os Founding Fathers americanos fizeram. Vamos pensar na nação, vamos pensar no povo. Vamos pensar na autonomia dos estados e dos municípios, para que cada um possa se desenvolver da forma mais com a maior liberdade possível, mas de modo articulado. Portugal passou por vários problemas, tá claro? Então, a delimitação temática da história de Portugal foi uma, e a delimitação temática ou seja, da Constituição Brasileira de 1824, primeira, né, até as dos dias atuais, as histórias do Brasil e de Portugal são diametralmente distintas. Né? Bem, seja como for, em todo Estado, onde pode faltar o controle de constitucionalidade, a Constituição é flexível. Né? Então, a Constituição é algo que, uma vez que ela seja construída, ela pode ser acrescentada, alterada. Mas existem regras constitucionais, como os americanos colocaram, que eles são pilares invioláveis, são cláusulas pétreas, digamos assim. Claro, porque a Constituição, ela tem que ir acompanhando a demanda e o desenvolvimento social. Né? Então você tem, evidentemente, um poder da Constituição, né? E você tem um outro tipo de poder que será um poder derivado, né? Que é um poder da época. Então, e a Constituição ela tem que ter isso mesmo. Ela tem que ter bases. Você não, quando vai construir uma casa, você tem colunas e vigas. Você não pode desmontar, tirar as colunas e as vigas de uma casa. Tá? A Constituição, então, ela teria colunas, vigas, paredes, portas e telhados. A coluna e a viga, você pode até acrescentar. Se você tira uma coluna e uma viga, é porque você vai fazer um reforço na estrutura. Mas você não pode derrubar a estrutura. Então a estrutura é coluna e viga. Uma constituição ela tem que ter coluna e viga. E ela tem a parede, os recheios, a decoração, etc. tal, que é aquilo que muda. Claro que a demanda de uma população 300 anos atrás e a demanda da população de hoje é completamente diferente. A Constituição ela tem que estar ajustada a isso. Tá claro? Então, A Constituição é aquilo, eu já falei disso por diversas vezes, que estrutura o país. Veja, o Brasil, desde o golpe da maçonaria da independência, o Brasil teve 7 constituições. Fazendo umas contas, a grosso modo, de 30 em 30 anos, derruba-se a estrutura do Estado. Mas não tem uma nação que aguenta uma coisa dessa. Isso vai gerando um caos, né? E uma forma bastante atrabiliária e corrupta, tanto da política quanto da sociedade. Bem, o que que vai ser, vai surgir, portanto, dentro desse modelo do mundo ocidental, do Estado-nação que foi criado? Vão surgir com o tempo, simbolicamente, um chefe, um messias, que é um inimigo da Constituição. Curiosamente, é estranho isso, os heróis gregos eram filhos de deuses e eles faziam trabalhos que salvavam a população. Os messias políticos atuais, simbolicamente, eles são indivíduos excêntricos, caprichosos, que não têm o menor cuidado com a população. Eles são um tipo de anti-herói. Anti-herói. Eles são os combatentes de toda a ideia de chefe constitucional, de constituição e de Estado. Ele vai exercer uma liderança típica e muito específica para derrubar a ordem. Aí você fala, qual ordem? Essa ordem também é abstrata. Ele só fala o seguinte, o mundo está ruim. Mas ele não fala o que ele veio, o que ele vai trazer. Porque o mundo está ruim. É uma frase genérica, percebe? Mas o que do mundo está ruim? Está ruim o sinal de trânsito? A quantidade de carro na rua? A violência? O desrespeito? A fome? O que está ruim? Essa gente sempre usa frases de efeito que captam os sentimentos da maior parte da população. E a captura desses sentimentos e a manobra de marketing em cima dele leva o povo a se identificar com aquele sentimento ruim. E aquele cara apresenta e fala, eu vou dar a saída para essa solução aqui. Então ele lida o messianismo político moderno, ele é uma distopia. Ele não fala nem de um ideal. Ele fala de uma realidade distópica. Essa realidade é uma realidade revolucionária. Ela é baseada em ideologia. Ela promove carreirismos, oportunismos, hipocrisias, crimes, absurdos, mentiras. E vai por aí afora. Então, este messias político que aparece, que vem aparecendo no mundo inteiro, lançando-se como um verdadeiro chefe, como um herói e como um salvador constitucional, ele, na verdade, é uma antípoda. Ele é um inimigo. Ele é a antítese de tudo aquilo. Ele não é chefe, ele não é herói e ele não respeita a estrutura do Estado. A República tem problema? Tem, meu Deus do céu, eu próprio tenho inúmeros programas de rádio em que eu falo que a República Brasileira tem que ser refundada. Ela é uma mixórdia sobre todos os aspectos. Hã? Uma mixórdia revolucionária. Onde os militares têm as digitais e as culpas junto com as maçonarias da vida. Agora, daí a demolir a República para não colocar nada de volta, Não, é óbvio que não, né? Então, lembrando que o que mantém qualquer ideia de Estado-nação é um conjunto de leis que constituem as colunas e as vigas do grande edifício da nação. Mas não basta a gente ter boas leis, é preciso ter boas pessoas. É preciso ter as melhores pessoas dirigindo os maiores cargos. E aí eu acho muito intrigante, encerrando aqui, o Augusto de Franco, por exemplo, que é um cara que tem muita penetração, ele faz questão de não entender a proposta que está na República de Platão. Quando Platão fala que quem tem que dirigir as cidades-estados são os filósofos, que são os indivíduos mais próximos da sabedoria. Aquilo ali é um ideal. Né? De fato, e é muito simples de ser entendido. Quem que você quer dirigindo a empresa? Você quer um chefe sério, probo, competente, visionário, ético, honesto? Ou você quer alguém que é antítese de tudo isso? Sim, as melhores pessoas têm que dirigir os maiores cargos. Agora, como fazer essa seleção? Não é? Então, uma vez que não tem como selecionar, criar um critério, civilizacional no mundo em que a gente vive, no modelo de sociedade que nós temos, que não é um esquema tribal, o corpo legal da nação, ele tem que ser suficientemente poderoso para dar conta ou para permitir que as instituições mantenham-se fortes e sólidas e que não sejam maculadas por pessoas antiéticas e imorais. Não é uma equação fácil de ser resolvida. Né? Porque, via de regra, o indivíduo mais sábio, ele não vai querer entrar em esquemas de poder. Ele tem um afastamento dessas demandas do mundo. Tá? Então, essa não é uma equação simples de ser resolvida. Mas é algo que a gente entende. E o que está claro no mundo inteiro é que você não pode ter alguém nos altos postos de comando que seja um indivíduo que não seja exemplo, exemplo de pessoa humana, exemplo de gente, exemplo de cidadão, exemplo de pai, exemplo de família, exemplo de irmão. Nós precisamos de pessoas melhores nos cargos de liderança. No mundo inteiro, não é só no Brasil. E essas pessoas melhores são pessoas com um ego mais domado. A gente consegue entender aonde está o problema. A questão é como implementar isso. Não é? Dentro das instituições. Sobretudo numa sociedade que mandou para as favas do inferno toda a ideia de valor, de ética, de moral, de transcendência, de bem. Então, aquilo, a desconstrução que o Ocidente fez na sua escala de valores transcendentes e sagrados. Ele vai ter que agora fazer o caminho de volta. Ajoelhar no milho e pedir desculpa a si próprio, a sua própria história. Porque foi o Ocidente que destruiu os seus próprios valores. Tá claro? E nenhuma sociedade se sustenta sem valores axiológicos e referenciais metafísicos. O grande problema do mundo ocidental é porque ele não tem mais referencial axiológico e valores metafísicos supremos. Ele ficou preso à matéria. E o que existe na vida é o espírito. É o espírito que vivifica a matéria. Não é o inverso. Portanto, toda aposta na matéria, ela tende não só a materializar o mundo, bem como a destruir o mundo. É preciso entender que o espírito vive em nós. E nós somos espírito. Daí a grande proposta pedagógica do filósofo português do século XX, Agostinho da Silva, do surgimento de uma cultura de paz mundial, de uma sociedade, uma cultura de paz mundial, onde ele fala do advento da idade do Quinto Império ou do Espírito Santo. Isso não é uma propositura política. É uma visão de uma antemanhã que há de descer sobre a face da Terra, onde os homens terão um controle de uma autoconsciência sobre si e entenderão que são espírito habitando um corpo. E este entendimento é que vai fazer com que as pessoas se tornem melhores e o mundo mais justo, mais coeso, mais feliz, mais harmônico e mais pacífico. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.